Julià Bassol ataca, aquí no pot vindre el capitán Adrián Nordés, a bola no entra, va amb salt, a bola va trocant, ui, bomba! Não há nada como o Fator Casa, todas as terças e quintas.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fator Casa. Hoje temos connosco José Magano. José, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui falar um bocadinho. Uma curiosidade, o seu José é nascido exatamente no mesmo ano que o Iliabon e, portanto, eu gostava de lhe perguntar as memórias que tem desde criança com o Iliabon, até antes de jogar.
Antes de jogar, ajudei muito o Iliabon, andei a pintar o campo, que era na avenida, onde está hoje o parque infantil, e nós à noite é que marcávamos o campo com pó branco. Mas aquilo era só para aquele bocadito, praticamente, com o andamento de jogo que ele acabava. O primeiro jogo que o Iliabon fez foi contra o Sporting de Aveiro. E o resultado foi 28-26. Ganhou o Iliabon. E depois continuou. E o Ilhava começou a treinar no pátio do clube, da sede do clube. Começou a treinar aí. Arranjaram lá umas luzes, como não tinham onde treinar, fizeram isso. Depois o campo descoberto foi feito por seu professor Corujo, que era meu professor. Porque eu gostava muito do basket e do Iliabon, e estava a ver que aquilo que era uma porcaria, e arranjou aquilo, era uma beçada, onde passava lá um riacho e uma azanha, e ele fez ali o campo. Quem foi à inauguração desse campo foi o Sporting Clube de Portugal, que tinha dois americanos irmãos, que eram o Kit Jones. Os dois chamavam-se Kit Jones. E o Iliabon, claro, empatou para apanhar como 100 nessa altura. Já como era, a diferença era muito grande. Depois o Iliabon começou a entrar no Distrital de Aveiro, ganhava, perdia. Claro, é como todo, o Sporting e o Benfica e o Porto também perdem e ganham. Isso
acontece a todos.
Mas o Iliabon sempre foi um clube que a gente de Ilha sempre a gostaram. Sempre. Acompanhavam o Iliabon a todo lado. Eu cheguei a ir a Sangalhos de bicicleta, que também era a doença naquele tempo. Apanhei muita porrada da minha mãe, às vezes chegava lá tudo cheio de cal e disto e daquilo. Mas era o destino, era aquele. Depois, mais tarde, a minha mãe começou a lavar a roupa ao Iliabon. Porque no tinho ela lavava e secava em casa. Depois foi a minha mulher. Aí é que se deu a grande volta do Iliabon. O Iliabon foi campeão nacional da segunda divisão. Logo a seguir foi campeão de infantis na Figueira da Foz. Depois a seguir foi campeão de júniores. Depois tornou a ser campeão de júniores. Foi campeão nacional. O Iliabon tem muitos títulos, e regionais, então, tem disso que é o fim do mundo. Porque houve uma altura em que o Iliabon, ao domingo de manhã, estava o campo cheio, chovesse ou fizesse sol, iam para ver os infantis e os júniores. Era um jogo às 9 horas e outro jogo logo a seguir. E eu levantava-me às 6 da manhã para ir abrir a porta, porque os jogadores andava no liceu, que era lá encostado, na avenida. E eu ia abrir a porta, e uma coisa me caiu o ferro da porta na cabeça, que tiveram que me levar ao hospital. Tal era a doença que eu tinha. E depois a companhia sempre olhava. Sempre gostei do Iliabon, sempre fui amigo do Iliabon. Fizeram muitas partidas, mas a vida é mesmo assim, nem tudo são rotas, mas sempre acompanhei.
O senhor deixou a jogar também, pois, não é só adepto, né? Deixou a jogar.
Eu, em 63, 64, fiz parte da equipa, que era o treinador, fiz parte da equipa campeão nacional da 2ª divisão. Na Marinha Grande, contra o Rio Seco, ganhámos o primeiro jogo, E eles, como eram de Lisboa, protestaram e o Ilhavo, uma semana a seguir, teve que voltar a jogar. E voltámos a ganhar. Foi festa. Os bombeiros foram a buscar a equipa ali a Vagos. Ali à Ponta de Vagos. Foi uma festa. E quando o Ilhavo era campeão, era sempre festa. Sempre festa. Íamos a Lisboa, depois mais tarde, já na primeira divisão, íamos a Lisboa, íamos ao Algarve, íamos a todo lado, sempre com dois, três autocarros, sempre. Eu organizava tudo. Os lucros revertiam sempre ao mesmo, ao Ilhavo. Sempre. Quando o Ilhavo arranjou aquelas cadeiras que estão lá hoje, arranjámos lá um bocado, que eram os cativos. Os cativos pagavam um só 15 euros, se fosse só uma pessoa. Se fosse o casal, pagava 25. Aquilo, eu recebia aquilo tudo. Aquilo era no estante. Eu nem precisava de me incomodar. Eu recebi cotas, olhava muitos anos, sempre, acartei muita lenha para olhar, muita lenha, eu fiz muito para olhar. Achava que todos fizessem aquilo que eu fiz, que eu admiro a que não. Mesmo algumas pessoas que ganhavam e ainda hoje ganham dinheiro, inclusivamente na sede, antes de fazerem estas obras, tinham lá dois candeeiros de luxo. Não sei se o seu doutor acho que os viu, o pai, de luxo, e mandaram ao Aristão arrancá-los, que era para depois porem mais tarde. Só que quando eles se partiram todos, que aquilo estava tudo podre, tudo, os tetos, é que os arrancou. Mas isto, extra isso, sempre fui do Ilhavo, sempre de ser, enquanto estiver a vivo, é de ser sempre do Ilhavo. Gosto muito, acompanho-o para todo lado. O Ilhavo, entretanto, teve um presidente aqui há uns anos, a Valentes, foi no ano em que o Ilhavo teve mais a dinheiro, que era o engenheiro Magano da CP. E o Ilhavo foi às provas internacionais. O que é que acontece? Foram à Espanha, foram lá para aqueles países da Rússia, que hoje são independentes, mas naquele tempo iam para lá. Então, o que é que a senhora fazia? A um jogo e aí a mulher acompanhava-o sempre. Era o Ilhavo que pagava, a mulher acompanhava sempre. Um dia ia um filho, no outro jogo ia outro filho. Depois ia outro filho, depois ia outro filho. E chegaram a ir os dois juntos. No ano em que o Ilhavo teve mais dinheiro, foi no ano em que ficou empinhado até ao catulo da cabeça. Se tiveram que andar aí a pedir, aqui e acolá, porque é assim mesmo, porque não tinham, tinham que pagar as dívidas. Alguém se atravessou com tudo e depois, conforme o ia arranjando, pagaram ao seu capitão do Nordeste e ao capitão ajudou-o. Depois, tenho assim muita. Houve um outro presidente que também aterrateu o Ilhavo. Fui buscar a equipa do ginásio à Figueira da Foz. Já cá estava o Almeidinha, e depois fui buscar o Estácio, o Lita e um outro que agora não me recordo o nome. E então, quer dizer, quando os jogadores chegavam ao final do mês para receber, nada, o capitão Nordeste, via-se que é o que andava por ali, era um dos vice-presidentes, que depois subiu o presidente, tiveram que mandar embora também, derreteu o Ilhavo. O Ilhavo esteve muito mal, esteve mesmo em baixo, mas lá, devagarinho, hoje também nos dá assim muito bem, mas claro, está conforme pode, as outras equipas também sobem e descem e tal, mas acho que se pegarem no Ilhavo e se forem às empresas e pedirem, porque eu tenho um caso que posso confirmar. A Obarense tinha lá um general, que era o senhor General Pinho Freire, que foi às empresas todas de Obar e perguntava quem podia dar durante o ano, mas era todos os meses. todos os meses. E então tinha um homem que do dia 1 ao dia 8 ia às empresas todas. Era o serviço desse homem. Tinha a dia e teve boas equipas, porque foi campeão nacional e ganhou taças por duas vezes ou três vezes. Era, e agora está outra vez a levantar. E o Leão também tem que se levantar. É preciso é que as pessoas ajudem. Não é só dizer, ah, o Leão é bom, o Leão...
E o Sr. Zé acha que houve uma mudança de cultura em Ilhavo perante o Iliabum? Acha que hoje já não há o ambiente que se vivia antes?
Ah, não, isso nem ouvida. Isso nem ouvida. Sabe que antigamente o Iliabum era o que havia. Não havia mais nada em Ilhavo. Não havia mais nada, completamente mais nada. Havia os bailaricos, ritos, que é assim mesmo, e pouco mais. E pouco mais. Mas antigamente tudo ia para Olhavam. Olhavam o jogo. Uma hora antes estava cheio. Olhavam uma hora antes, estava cheio. Às vezes havia a gente que entrava, que era tanta gente, mas depois vinham pagar o bilhete. Quando a coisa estava mais ou menos, é pá, olha, eu entrei, estava aqui muita gente, não paguei, mas vinham pagar.
Desses tempos também, e no início referiu isso, que pintava as linhas do campo. Como é que era isto de pintar as linhas do campo? Quanto tempo é que duravam as linhas do campo? Porque o campo não era como é agora, não era em terra batida.
As linhas do campo eram uma hora antes, a gente coisava aquilo, demorava sempre mais de uma hora, porque aquilo era devagarinho. Tínhamos uns ferros nas pontas, levantava-se aqueles ferros com fio, tuma, por toda a volta. Mas aquilo era só para aquele jogo, mais nada. Quando acabava o jogo, já nem havia linhas, já nem havia nada. Via-se aqui um bocadinho de pó, ia colar outro, mais nada.
O Samarém, antes dessa entrevista, esqueci de saber que há um jogo contra o Benfica, que o Leão está a ganhar por 17 pontos, que o marcou. Se não estou em erro, uma final contra o Benfica. É alguma memória que tem desse jogo?
Ora, esse jogo foi, para mim, o jogo mais triste que eu passei. Foi em Oeiras, uma final da taça. Havia só a primeira e a segunda parte. Não é como agora, que há quatro tempos. Era só a primeira. E o Ilhavam tinha dois bons americanos. Porque o Ilhavam sempre teve bons americanos. Malandros alguns, mas sempre muito bons. Aí eu digo o que tenho a dizer. E então olhavam, acaba a primeira parte a ganhar por muitos pontos. Na segunda parte, estou em Oeiras, estava a claque do Benfica de um lado e a do Ilhavam do outro. Foram daqui e o pessoal de Ilhavam, que estava em Lisboa, foi para lá todo. Era muita gente de Ilhavam. Quer dizer, em coisa de 5 minutos, o Ilhavam perde o jogo. Expulsaram os americanos, que depois, no fim, houve lenha que é porrada, que se entenda isso, porque expulsaram os americanos, expulsaram mais o Raul Paula, que está hoje para a América, pontos eles fizeram, enquanto o Benfica não ganhou por um ponto, e no fim, embatemos aquilo. Pois a claque do Benfica bateu-nos palmas. A claque do Benfica bateu nos palmas por aquilo que aconteceu. Porque o Benfica tinha o Lisboa já na altura, porque o Sporting não tinha basquete, tinha o Jean-Jacques, tinha um forte, eu conhecia mais ou menos os jogadores todos, esse Jean-Jacques, eu fui outra vez a Lisboa e até veio ter comigo. E o Lisboa, tenho a façada que toda a gente fala quando ele me pôs o boné ao chão. Toda a gente, ainda hoje, me perguntam, disseste alguma coisa ao Lisboa? Não, senhora. Não, senhora.
Ficam as memórias guardadas. Sr. Zé, foi um gosto ouvir as suas histórias e me pôs-se de conhecimento alguém que viveu o Ilhavum desde o início. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Se for preciso mais contar mais e melhores histórias, eu conto sem muito.
Cá voltará. Muito obrigado.
De nada. Obrigado, eu.